Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Ao microfone hoje convosco estou eu, João Santa Rita, e aqui ao meu lado hoje o Álvaro Lugero de Andrada. Das 17h30 às 18h estamos em onda curta, nos 13.630 e 17.655, e depois das 18h às 18h30 estamos em onda média, 1530, e também em onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet, voaportuguês.com. Estamos também, claro está, no Facebook. O Álvaro já está ali a olhar para o Facebook. É através do Facebook que a grande maioria dos ouvintes vão entrar em, portanto, sintonia, assim por dizer, connosco. Estamos também no WhatsApp, mas no WhatsApp é só para os ouvintes mandarem mensagens ou opiniões ou perguntas por escrito. Não vá ao telefonar, não podemos atender no estúdio, mas o nosso número é 1-908-652-4584. Hoje no Angola Fala Só, o nosso convidado é Adolfo Fernandes dos Santos. Ele é jurista, docente, muitos com certeza o conhecerão porque ele é locutor também da Rádio Eclésia. Portanto, uma oportunidade para discutirmos uma vasta gama de assuntos, desde a docência, a educação e também a justiça e, claro está, também a rádio, por que não? Mas antes disso, vamos ver as notícias e vamos começar em Angola. O presidente João Lourenço emitiu hoje um decreto nomeando uma comissão que está encarregue de propor o melhor meio de se prestar homenagem à memória de todos os cidadãos que tenham sido vítimas de atos de violência resultantes dos conflitos políticos ocorridos no período de guerra que assolou o país entre a data da independência em 1975 e o fim da Guerra Civil em abril de 2002. O decreto torna claro que essa homenagem deve incluir aqueles que foram vítimas das depurações da tentativa de golpe de Estado de 27 de maio de 1977 e também eventuais crimes cometidos por movimentos ou partidos políticos no quadro do conflito armado.
Em Moçambique, uma pessoa morreu na cidade de Pemba e 90% das casas ficaram destruídas no distrito de Ibo, onde 15 mil pessoas estão sem teto devido à passagem do ciclone Kenneth pela província de Cabo Delgado. A informação é do Comitê Operativo de Emergência daquela província, que revela que, neste momento, o sistema já dissipou e encontra-se numa fase de sistema de baixas pressões, com ventos de cerca de 80 km por hora. Entretanto, as Nações Unidas disseram que vão investigar alegações de que sobreviventes do ciclone Idai tenham sido forçados a ter relações sexuais com líderes comunitários para receberem ajuda alimentar. A decisão da ONU segue as alegações feitas ontem pela organização Human Rights Watch, que disse que 12 mulheres no distrito de Namatanda foram exploradas sexualmente em troca de um saco de arroz.
Milhares de sudaneses levaram a cabo hoje as suas orações muçulmanas de sexta-feira em frente ao quartel-general do Exército, um dia depois de uma vasta multidão ter exigido que os militares que controlam o poder entreguem o governo a civis. O Conselho Militar que derrubou o governo do presidente Omar al-Bashir tem-se recusado a abandonar o poder. Hoje, um porta-voz dos manifestantes disse que estes não abandonarão o local até as suas exigências serem cumpridas e apelou para que figuras do anterior regime sejam levadas a julgamento.
No Sri Lanka, a polícia está a tentar encontrar cerca de 140 pessoas que se pensa estarem ligadas ao Estado Islâmico, que reivindicou responsabilidade pelos ataques bombistas no fim de semana passado que causaram a morte de 250 pessoas. As autoridades exortaram hoje a comunidade islâmica a fazer as suas orações na sexta-feira em casa por se temer ataques de retaliação. Autoridades católicas cancelaram, entretanto, todas as missas do fim de semana, afirmando que um documento dos serviços de segurança indica que poderá haver mais ataques.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América, o nosso programa de sexta-feira. Hoje, connosco, temos Adolfo Fernandes dos Santos, jurista, docente, locutor da Rádio Eclésia. Adolfo dos Santos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, João Santa Rita. Boa tarde.
Boa tarde, olha, muito obrigado por vir aqui ao Angola Fala Só hoje. Olha, eu vou começar com uma pergunta que talvez você não esteja à espera, que é esta decisão do presidente João Lourenço nomear esta comissão para ver como é que se vai homenagear todos os angolanos que morreram nos conflitos armados. E ele disse, eu estou aqui a ver, também para se analisar eventuais crimes cometidos por movimentos ou partidos políticos e também homenagear os que foram vítimas de depurações do golpe de Estado de 27 de maio. Você acha que isto é o primeiro passo para uma comissão de reconciliação, como aconteceu na África do Sul?
Bom, boa noite outra vez, João Santa Rita, boa noite Álvaro de Andrade, boa noite aos ouvintes e telespectadores do Angola Fala Só. Com relação à pergunta colocada por João Santa Rita, realmente é um passo que o presidente João Lourenço dá mais uma vez, não é um primeiro passo. Isto no quadro da consolidação do Estado Democrático e de Direito, realmente, considerando um imperativo político e cívico do Estado angolano, em realmente prestar a digna homenagem em memória de todos os cidadãos que têm sido vítimas de atos de violência, resultantes de vários atos, como dos conflitos políticos ocorridos, isto de 1975 a 4 de abril de 2002, realmente que é um passo, que eu já disse atrás, que o presidente João Lourenço tem dado, um passo a mais naquilo que é o partido político. Realmente, João Lourenço tem dado um braço a torcer naquilo que é a consolidação do Estado Democrático e de Direito e que pode sim vir a acontecer aquilo que aconteceu na África do Sul.
Muito bem. Olha, agora então, outra pergunta, antes de passarmos aos ouvintes. Você é jurista, é docente. Eu vou-lhe pedir para ser um bocado breve, mas pode-me dar a sua opinião sobre como é que você vê a educação neste momento em Angola e também a questão da justiça. Faça favor.
Bom, em relação à educação em Angola, visto que a educação, de algum modo, sendo conjunto de elementos formais que vão somar para formar um sistema de ensino, ao falar do nosso sistema de ensino em Angola, nesse caso, nas três vertentes, isto no ensino básico, no ensino secundário e no ensino superior, de algum modo ainda estamos muito aquém das expectativas, aquilo que versa aos objetivos, que os objetivos do país, aquilo que queremos alcançar, porque vejamos, ainda hoje conseguimos notar muitas crianças fora do ensino escolar, aqueles que estão no ensino ainda com condições péssimas, como ainda estudantes a estudarem debaixo de árvores, escolas sem teto, crianças a sentarem em latas. Ainda estamos distantes daquilo que tem sido o objetivo tanto do governo como, em particular, do Ministério da Educação. João Lourenço veio com novas perspectivas, mas ainda temos a roer os elementos que fazem parte do Executivo, visto que ainda muitos que estão no Executivo, claro, afloraram e vieram do presidente, do ex-presidente José Eduardo dos Santos, ainda têm em raiz o item das questões não muito favoráveis para a sociedade em si, vão mais para aquilo que é o nepotismo. Vamos aqui olhar na perspectiva dos vários concursos públicos que têm acontecido em Angola para o ingresso de novos professores. Há ainda a famosa gasosa naquilo que versa o ensino. Então, para, na verdade, irmos além daquilo que se espera de um país novo, de um país futurista, ainda estamos distantes. Uhum. Esperamos bem que hoje os novos elementos do Executivo consigam olhar para o cidadão, porque a qualidade de bem-estar do cidadão versa e começa na educação, visto que Paulo Freire diz bem, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Daí nós temos que dar uma educação à sociedade para que eles consigam transformar a nossa sociedade.
Muito bem. E quanto à justiça, rapidamente?
Em termos da justiça, consegue-se notar agora um acordar daquilo que são os nossos órgãos de justiça, tal como a Procuradoria-Geral, que
está a celebrar 40 anos de existência, mas só nos últimos dois anos conseguimos notar que realmente uma PGR atrás das situações, daquilo que são os seus objetivos. A nível dos tribunais também conseguimos notar uma maior celeridade, embora ainda muito aquém das expectativas, dado a situação que tem acontecido no nosso país. Alguns dizem caça às bruxas, mas não é caça às bruxas, é simplesmente ir atrás daquilo que são as reais situações que aconteceram no país, porque estiveram totalmente descansados, porque não havia uma atuação realmente da justiça, e hoje nota-se isso. Claro, precisamos agora é atuar seriamente, porque nota-se que ainda o apadrinhar do partido ainda faz flor na nossa justiça, ou seja, ainda há uma questão política dentro da justiça. Precisamos realmente separar a justiça da política, ainda precisamos separar, porque nota-se ainda um cheirinho daquilo que são as decisões políticas dentro da justiça. Mas estamos a caminhar e esperamos bem que tenhamos um sucesso naquilo que tem sido e os objetivos da justiça em Angola.
Muito bem. Bem, eu vou já passar aos ouvintes. Adolfo Santos, eu tenho aqui dois ouvintes. Vou passar ao primeiro, que é o ouvinte Castro Rodrigues, em Benguela. Senhor Rodrigues, está-me a ouvir? Senhor Rodrigues?
Fala só!
Sim, senhor Rodrigues, faça favor.
Como é que me copia?
Faça favor.
Cópia limpa, está limpinho ou nem por isso?
Está limpinho, faça favor.
Muito obrigado. Aí muito boa tarde, nosso convidado. Boa tarde também ao Santa Rita, atendendo as horas, ainda são iguais, não é? Não sei. Sim. Se é isso, estou aqui enganado, mas é provável.
Sim, ainda está.
Primeira questão é agradecer essa primazia, não é? Muito agradecido mesmo, sem palavras. E sem demoras ir à primeira questão, é que nós estamos sempre a bater na mesma tecla. Nós estamos aqui. A província de Benguela é sempre a pioneira e nós gostávamos que, não sei se é a pessoa indicada, se levará isso às instâncias competentes, que era para nos fazer, pelo menos, à semelhança de muitas cidades, a ligação... Liga aí! Liga! A ligação do nosso sinal. Nós queremos o nosso sinal, a Voz da América FM também aqui, pelo menos para a província de Benguela. Ficaríamos muito gratos. Uh-huh. Não sei se a Rádio Iglesia, já estamos privilegiados e agradecidos por terem se instalado aqui na nossa cidade, Benguela. E sempre a tocar na mesma tecla de Santa Rita, se nos podem passar através da revista de imprensa, que às vezes não conseguimos ouvi-la, do Norberto Cafeco. E naquela hora de vocês estão a dar os cumprimentos de onda no fim, quando sim, passam também a revista dos vossos jornais. Porque nós às vezes é uma coisa muito interessante, boa para acompanhar, porque nós temos acesso aos jornais. E
seria bom. Pronto, que... tá bem. Obrigado.
Vai.
Pronto, obrigado. Era o Sr. Castro Rodrigues em Benguela. Adolfo Santos, este ouvinte parece que não tinha perguntas, tinha mais sugestões para nós. Álvaro, por aí, por enquanto nas redes sociais, tudo calmo?
Não, porque ainda está tudo calmo, está tudo calmo ainda. Estão a entrar, só a cumprimentar o Dom Baixo Alexandre, está em Lucerna, nos Alpes da Suíça.
Ora, muito bem. Ora, ok. Então vamos para o ouvinte Evaristo Congo, que está na província do Zaire. Sr. Congo, está-me a ouvir?
Boa tarde, perfeitamente, Santa Rita, meu amigo.
Muito obrigado, faça favor.
Olha, boa tarde, Voz da América, boa tarde, senhor jurista que está na Rádio Igreja, que é da Rádio Igreja. Mas eu tenho só três pontos mais rápidos que eu vou focar. Olha, nós aqui nesse momento, o país não está em condições. Quer dizer, nós, o país, está a viver numa forma que pessoas não podem viver, nem o escravo não pode viver daquela forma. Do país e do outro que ele foi fazer escravizismo. Quer dizer, nós estamos a passar mal. Feita básica, tudo subiu. As coisas nos armazéns subiram muito caro até nas lojas. A saco da arroz já está 10 mil, 11 mil kwanza. Quer dizer, não estamos conseguindo como nós podemos viver. Nós estamos vendo nesse momento aqui em Angola, que já nos ajudaram um pouco as nossas mulheres que estão andando com a bandeira do MPLA na boca. Quando estou falando bandeira do MPLA, desculpa. Aquela labioma, mamãe pinta a boca vermelha, depois ela é negra, escura. as prostitutas que estão fazendo os bandeiros do MPL, que estão nos ajudando a nossa justiça para usar a cidade a comer. Senhora jornalista que está aí, senhora jurista, que nós estamos passando mal nesse país. Não temos de comer, não temos de vestir. Esse show que está fazendo o camarada presidente João Lourenço, porque não estamos recuperando dinheiro. O dinheiro que eles estão recuperando, que levava fora do país nos cartunos, nós não estamos vendo mesmo, o povo não está vendo nada. Uhum. Não estamos vendo nada, sofrimento sempre em cima do sofrimento. Conforme uhum. que estou aqui desde manhã, vou comer só pão de 50 quantas, eu sou velho de 60 anos. O meu filho que está na polícia, desde janeiro que estão prometendo que não vai aumentar o salário, até agora não estão vendo esse salário. Ele é agente. Se fosse que receber esse dinheiro, ele poderia vir me ajudar o pai aqui em casa. Mas deram um show, por que não? A partir de janeiro vamos aumentar o dinheiro dos trabalhadores e que trazem de função pública. Desde aquela data nunca deram, mas as coisas nas armazéns subiram.
Muito bem.
Tem que deixar esse show. Quando não dá, não pode prometer. Uhum. Não pode prometer.
Muito bem, senhor.
É que eu tinha, por favor, porque estou muito cansado também com fome, não estou conseguindo falar. Santa Rita, por favor, ou me envia passagem, vou vir nos Estados Unidos. Com licença.
Muito obrigado. Era o senhor Evaristo Congo. Bem,
está esperto de passagem, João.
Adolfo Fernandes dos Santos, eu não sei se você quer comentar. Este ouvinte também não fez perguntas, mas eu não sei se quer comentar isto.
Realmente, não fez nenhuma questão, mas teve atento à sua eloquência. Falou e muito bem aquilo que é a realidade do nosso país, embora com algum exagero. Sim. Mas dizer que aquilo que narrou é a realidade em algumas cidades de Angola. Há muita gente a passar fome e nesta altura temos o Cunene a sofrer, embora que é um ponto também que eu tivera preparado. Todo mundo está virado para Moçambique, claro, com toda a razão, mas sim, também estamos a esquecer dos nossos irmãos no Cunene e na Uila. Ah. Mas para este sim, não é? Este todo sofrimento nesta altura é dada à situação que o país viveu nos últimos anos. João Lourenço veio com uma nova roupagem. Vejo agora aqui, ou seja, tenho aqui alguns dados daquilo que são as perspectivas de João Lourenço para tentar minimizar a situação que o ilustre Evaristo Congo do Zaire apresenta. A questão do desemprego, que está em alta, realmente, muito desemprego, mas hoje temos aqui dados, já que o Presidente aprovou mais um decreto que prevê a disponibilização de mais de 21 milhões de kwanzas. Isto para quê? Para combater o desemprego, dado o cumprimento à promessa feita, isto em 2017, em criar 500 mil empregos na sua legislatura. Este mesmo 21 milhões de kwanzas, como será distribuído? Aqui, a verba será proveniente do Orçamento Geral do Estado, como todos nós sabemos, e o plano pretende apoiar os empreendedores, aqueles que já têm estabelecimentos, aqueles que venham a surgir, bem como formar também jovens empreendedores nos domínios do técnico profissional, porque hoje todo mundo quer fazer a universidade, não é o objetivo só fazer a universidade. Devemos nos capacitar a título de técnicos profissionais e da gestão de pequenos negócios. Então o Presidente já exarou este decreto para ajudar o cidadão a criar pequenos negócios e fomentar os 500 mil empregos que o país já sofre na questão do desemprego. Muito aqui bem. Irá contribuir para a melhoria do rendimento familiar, tal como a situação do Sr. Evaristo Congo, desde, tal como o Sr. Evaristo Congo e outros jovens e a sociedade civil aconselhar que devem consultar os sites e as administrações para saber de que maneira poderá reter algum valor deste montante dos 21 milhões de kwanzas, que é de direito de todos, para, na verdade, fomentar aquilo que é a melhoria do rendimento familiar.
Muito bem. Álvaro, redes sociais?
As redes sociais aqui está tudo muito tranquilo. Está o Justino Mariano Clever, também temos o Costa Pedro Caculete, que está na Uila, e temos Mutombo Fernando, de boa tarde. Ainda são complementar, ainda não estão a... E vou pedir aí também mais um ouvinte, um internauta que nos ligou pelo WhatsApp, está estamos a dizer uma vez mais, durante a hora do programa, não liguem pelo WhatsApp, mas sim mandem as suas perguntas ou comentários pelo WhatsApp e nós colocamos as perguntas e os comentários no ar. No entanto, numa das questões que abordou, no assunto que abordou o Evaristo Congo, ficou uma coisa na ideia. Eu queria perguntar ao Adolfo dos Santos, como jornalista que acompanha isto, parece que houve um aumento de salário em janeiro. E ele diz que o filho é polícia e não recebeu esse aumento. Será que esse aumento não entrou ainda em vigor? Ou há setores que não receberam esse aumento? Sabe alguma coisa sobre isso, Adolfo?
Sim. Este aumento já foi feito. Já foi feito em vários órgãos do aparelho do Estado. Se calhar alguma negligência parte daquilo que é o setor em que o filho está inserido. Como já disse atrás, há ainda um cheiro daquilo que são as soas do mandato passado, que ainda mantém-se no executivo de João Lourenço e que ainda retém as situações, ainda fazem nascer o nepotismo, o compadrinismo. Há muita situação ainda que vem a nascer, mas João Lourenço está ali para tentar colocar um travão nesta situação. Então, acho que simplesmente são questões burocráticas que têm acontecido na região em que o filho do senhor Evaristo Congo esteja inserido.
Muito bem. Olha, Adolfo dos Santos, eu tenho aqui mais um ouvinte. Este agora vem da Lunda Norte. É o ouvinte Fernando Joaquim. Senhor Joaquim, está-me a ouvir?
Sim, estou.
Sim, faça favor, senhor Joaquim. Se tiver uma pergunta, um comentário, o microfone é seu.
Ok. Eu só agradecer em primeiro só cumprimentar ao jornalista.
Muito obrigado.
É, em segundo lugar, enfim, só cumprimentar o representante que está aí a meu nosso lado.
Sim.
Eu queria, em primeiro lugar, saber que o discurso de sua excelência, senhor presidente da República, quando disse que vamos acabar com a corrupção, melhorar o que está bem, por aquilo que está mal, nós não estamos a ver isso. Agora, em primeiro lugar, nós aqui na Lunda Norte, todos estamos em falta. Um sábio de Cuba de Milho está desde 2008. Agora, uma mala de costas está 6.500, em tempo de escolha, não nessa parte. Mas a mais parte importante que você vai colocar. A operação rasgada vem para rescatar o dinheiro ou vem para matar as pessoas? Nós é que estamos muito mal. É isso que estou falando lá no Calonda, atires. Os comandos estão lá com o senhor que mandou no Calonda. Só matar muita gente, só botar as pessoas no ringue, só botar as pessoas no grave de Sacafolho. Até inclusive uma senhora que fora um gatilho na praça, em Calonda, por próprio comandante de polícia de Calonda. Mas nós sabemos que, agora eu pergunto, se nós estamos em guerra ou estamos em paz? Por isso que eu queria saber, a comunidade internacional, Estados Unidos da América, o Parlamento Europeu, a Missão Internacional, as Nações Unidas, reverem essa situação. Porque o resgate, nem nós todos roubamos dinheiro do Estado. Se eles fizeram as eleições, foram enganados, quem ganhou, quem não ganhou, eles ganharam o dinheiro, e estamos por favor de nós. Mas não é que eu ir andar atrás das outras, rasgados, ou matar as pessoas, não é daqui no leste do país, aqui na Lunda Norte, pode ser Cafuco, Calonda, Sambaje, em todas as áreas que estão aqui. Estamos lá, obviamente, que já fumo agora, está lá, numa situação legal, estão aqui.
Muito bem.
Cafuco também, e até inclusive Cambuco. Então, é isso que vamos dizer, porque estamos numa melhor, nós estamos em Angola, estamos em paz. É isso que eu queria saber, isso, senhor Fernando.
Muito bem.
Eu queria fazer essa pergunta.
Muito bem. Era o senhor Fernando Joaquim, na Lunda Norte. Adolfo dos Santos, este ouvinte levanta esta questão, portanto, da Operação Resgate. E você, com certeza, que está aí em Angola, sabe melhor dos objetivos e daquilo que está a ser feito e que nós já recebemos aqui muitas vezes queixas de algumas partes da Operação Resgate. O que é que você tem a dizer?
Bom, com relação a este ponto do Sr. Joaquim, em relação à Operação Resgate, a Operação Resgate, os objetivos são comuns para a comunidade ou para a sociedade, mas o problema está na atuação daquilo que é a busca dos objetivos da Operação Resgate. Tem vários pontos. O senhor Joaquim perguntou se a Operação Resgate é para resgatar o dinheiro ou matar as pessoas. A Operação Resgate não é apenas para resgatar o dinheiro. É um dos lados. recuperação dos valores perdidos aos cidadãos normais, né? Aqueles que esvaziaram o cofre do Estado para os seus bolsos. Mas também a operação vem organizar aquilo que é a nossa sociedade, embora que o problema não é que a operação venha matar as pessoas, mas a atuação do pessoal que está inserido na operação Resgate é que tem sido muito mal colocado. Uhum. Este problema está na pessoa que vai atuar na situação da Operação Resgate. A exemplo da polícia. Uhum. A Operação Resgate é acompanhada da polícia. O polícia que está a ir para fazer a Operação Resgate não tem nem a sétima classe, não tem nem o ensino médio feito, não conhece a nossa Constituição, do qual tem os direitos e liberdades individuais e coletivos, não sabe como atuar, tem uma arma, tem um curete e vai em cima do cidadão. Uhum. Vai, recebe arbitrariamente a coisa do cidadão. Não, a Operação Resgate não é assim. Mas muito sim, bem. Existem vários moldes daquilo que é a Operação Resgate, que é a busca dos valores morais, que é a organização dos mercados, que é a organização de outros setores que nós sabemos em Angola que estavam a funcionar não muito bem e os pretendemos é que ela funcione na plenitude, daí que vem a Operação Resgate.
Muito
não,
bem.
A dificuldade não é a própria Operação Resgate, mas sim a atuação das pessoas que devem fazer cumprir os objetivos da Operação Resgate.
Ok. Olha, Adolfo dos Santos, o Álvaro está-me a fazer sinal aqui ao meu lado que ele tem já, parece que há algumas perguntas, uhum. Mas nós estamos quase a chegar ao fim da primeira meia hora. Portanto, vamos fazer assim, vamos ver essas perguntas, uhum. Depois eu vou pedir ao Adolfo dos Santos para ser um bocado breve, ou então continuamos depois.
Eu acho que é melhor o Adolfo dos Santos agendar, e talvez não vai ter tempo e pode continuar depois do compêndio de ordem. Porque são interessantes, são relacionadas. Um, por exemplo, é boa tarde, e refere-se aos seus comentários em relação à política de João Lourenço, dizendo implementar e não exercitar melhor nada, queremos ver a execução de tudo o que já foi implementado. O Fernando Matias pergunta para quando o início do cumprimento das promessas. O Justino Mariano Clever disse, eu gostaria de saber do senhor qual é a garantia de que os 500 mil empregos poderão vir a ser uma realidade. E também temos outro, esse é um segundo comentário, um terceiro comentário que tem aqui, diz, uma pergunta direta ao nosso convidado, é um pouco dura essa pergunta, mas jornalistas estamos acostumados a receber isto. Adolfo, com todo o respeito ao nosso convidado, é ingênuo porque confia cegamente nos planos de João Lourenço, um presidente que já provou não ter nenhuma visão futurista. A minha pergunta que ele coloca, o João Matos da Holanda coloca, o problema de Angola não serão os atuais pseudo-intelectuais, incluindo o nosso convidado, que são bastante pobres, não têm senso crítico. Deixo essas três questões, há outras mais à frente.
Está bem. Olha, Adolfo dos Santos, não sei, eu posso lhe dar um minuto ou então vamos ter que guardar a sua resposta para depois do topo da hora, porque eu aos 59 e pouco tenho que dar os cumprimentos de onda. O que é que você quer fazer? Quer responder já?
Não, vamos, como só temos um minuto, vamos deixar para a próxima parte.
Então vamos fazer assim. Eu, portanto, como eu disse, eu tenho que dar os cumprimentos de onda e não sei se a nossa produtora lhe disse, depois do topo da hora nós vamos ao Uambo, onde temos uma curta revista de imprensa, são para aí dois minutos e pouco, e depois então vamos continuar. Portanto, ouvintes, eu vou agora recordar que a partir das 18 e, portanto, até às 18h30, estamos também em onda média, nos 1530. Vamos também continuar em onda curta, nos 13.630, 17.655. Continuamos também, claro está, na internet, voaportugues.com e no Facebook. Portanto, é por aí que vêm muitos comentários e que muita gente nos está a seguir no Facebook Live. E estamos também no WhatsApp. Mas como o Álvaro já lembrou, parece que há ouvintes que querem ligar telefonicamente pelo WhatsApp. Não vale, não podemos atender no estúdio. O WhatsApp é só para os ouvintes nos mandarem mensagens ou perguntas por escrito. Portanto, o nosso número no WhatsApp é 1-908-652-4584. Continue connosco, continue com Angola. Fala só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Estamos agora a transmitir em onda média 1530. Estamos também, claro está, em onda curta 13.630, 17.655 na internet, voaportugues.com, no Facebook e o número no WhatsApp, mais uma vez, 1908-652-4584. Para aqueles ouvintes que nos estão a sintonizar agora, e eu sei que há muitos que nos sintonizam a partir das 18 por causa da onda média, pois hoje o nosso convidado é Adolfo Fernando dos Santos, jurista, docente, também locutor da Rádio Eclésia. Ah, os tópicos têm sido muito variados, mas antes de continuarmos, e o nosso convidado vai ter a oportunidade de responder umas perguntas que lhe fizeram antes de fazermos o pequeno intervalo, vamos até ao AMBO, onde está o Norberto Sateco, para fazer aquilo que ele faz todas as semanas, que é dizer-nos o que dizem os jornais angolanos de hoje.
O Jornal do País chamou para a sua mais chata problemática da malária em Angola, que já matou mais de 5 mil crianças até os 4 anos em 2018. O jornal escreve mais abaixo: Tribunal Provincial de Luanda liberta músico Robertinho. O caso dos 500 milhões de dólares, o novo jornal escreve em letras garrafais: defesa de Walter Felipe, Arrola, José Eduardo dos Santos e João Lourenço como declarantes e testemunhas. Ainda mais abaixo lê-se neste jornal: a ANAS, organização que luta contra a SIDA, coloca jornalistas, generais e políticos entre os que mais transmitem dolosamente o SIDA. O jornal Expansão destaca em grande plano: PR desautoriza ministro por duas vezes, vê aí o concurso público para a quarta operadora global. Relatório revela que 5 bancos comerciais chumbam em teste de stress do Banco Nacional de Angola. No jornal 24 Horas escreve na sua manchete: o combate à corrupção entrega bicharada, ilustra a matéria com imagens de João Lourenço, Pitágoras, Archa Mangueira e Massano Júnior. Textos falsos de VHC, da ministra sabe do assunto, mas deixa andar o barco. Sobre as autarquias, o 24 Horas escreve: em Pelá continua a impor gradualismo geográfico. O jornal A República escreve na sua primeira página: supostas transferências bancárias da conta do cofre privado do Tribunal de Contas para Nova Iorque e Portugal. Beatriz António de Sousa, antiga PCA da Sodiam, acusada de corrupção. O jornal Hora H destaca como grande músculo informativo: os malandros não dormem, marimbondos desafiam João Lourenço. Para fechar, o jornal questiona: onde é que param os milhões do programa Angola Água para Todos? Do AMBO, para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto Sateco, no AMBO. Adolfo dos Santos, continua em linha, não é verdade?
Estou sim.
Muito bem. Olha, agora o microfone é seu. Você teve aquelas perguntas, um daqueles ouvintes, portanto, basicamente disse que você é ingênuo em acreditar nos programas, nas palavras do Presidente. Faça favor.
Responder diretamente ao ilustre não vejo como respondê-lo. Não venho aqui na perspectiva de que acredito nas atuações de João Lourenço. De algum modo, há pontos a criticar, mas também há pontos aqui a salvaguardar. O problema, realmente, o nosso repórter há pouco disse muito bem nas entrelinhas de uma leitura de um jornal, que sim, há grupo de marimbondos ainda que não dormem, que querem, de algum modo, dificultar aquilo que é o trabalho de João Lourenço, na minha visão. Então não é que eu acredito na sua totalidade. Sim, há luzes daquilo que é as promessas de João Lourenço, mas está a encontrar também dificuldade. Dentro do próprio partido, encontra dificuldade. Então não é questão de ingenuidade em termos de acreditar naquilo que são as promessas de João Lourenço.
Muito bem. Então,
tinha duas questões mais dos nossos internautas. É que garantias tem de que esse programa de combate ao emprego que foi anunciado vai combater o desemprego? De que forma será isso possível, já que se faltam apenas 2 anos, 3 anos para o final do mandato? Portanto, até que ponto isto é possível? E dizem que o Fernando Matias diz que falar é bom, mas implementar não estão a ver nada ainda.
Fernando Matias disse muito bem, falar é fácil, mas a sua implementação é que há dificuldade. Qual a garantia dos 500 mil empregos nesta legislatura? Vai ser difícil o cumprimento deste objetivo, muito, mas muito difícil, mas vamos lá esperar com este decreto, visto que este decreto dos 500 mil empregos dá a possibilidade de diminuir a promessa feita até 2021, dos 21 milhões de kwanzas. A visão é geral para a sociedade. O plano pretende apoiar os pequenos empreendedores para que esses pequenos empreendedores consigam também empregar mais jovens. O problema nosso é que estamos a pensar de que os 500 mil empregos é na perspectiva de todo mundo ir para a função pública. Uhum. Não, os 500 mil empregos não é só para a função pública, mas sim também a fomentação dos pequenos negócios privados para a entrada de novos jovens, a saída do desemprego para terem alguma coisa para a sustentação das suas famílias. Então, vai ser difícil o cumprimento deste mandato, nesta legislatura, desses 500 mil empregos. Vamos esperar até que ponto este decreto venha a ser cumprido. Embora que ainda há pequenos detalhes, que ainda existem pessoas que poderão desviar algum valor deste disponibilizado. Mas vamos acreditar, vamos dar o braço a torcer e vamos aguardar.
Muito bem. Olha, Fernando Adolfo dos Santos, eu vou agora para o Biel, onde está o ouvinte Bonifácio Adelino. Senhor Adelino, está-me a ouvir?
Sim, sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Adelino. O microfone é seu, faça favor, se tiver uma pergunta ou um comentário, faça favor.
Boa tarde, João Santa Rita e seus companheiros aí nos estúdios.
Muito obrigado.
Obrigado.
E boa noite, nosso convidado. Eu falo a partir do município de Camacupa, um município, peço desculpas para os atuais dirigentes desse município, um município não achado e metido, num subdesenvolvimento total, aguardando mesmo que as autarquias venham para todos os municípios e já. Uhum. Está a ouvir?
Estou, faça favor.
Ok, então, dirigindo-me diretamente ao nosso convidado, eu gostaria só de saber dele, das duas correntes, portanto, dos dois ponto de vista da UNITA e do MPLA no quadro de gradualismo, uhum, eu sou a favor do gradualismo funcional, de todos os municípios entrarem pela primeira vez na implementação das autarquias, e eu considero que o gradualismo territorial ou geográfico, para mim, é um princípio igual dos princípios satânicos. E eu gostaria de saber do nosso convidado se está de que lado, do gradualismo funcional ou do gradualismo satânico. Muito obrigado.
Muito bem. Era o ouvinte Bonifácio Adelino. Adolfo dos Santos, qual é a escolha? Já agora, olha...
O gradualismo satânico, não percebi qual é este, sim, gradualismo satânico.
Ele diz que o gradualismo satânico é o gradualismo territorial. Mas já agora eu pedi-lhe uma coisa, pelo menos para mim é um pouco confuso, e eu já ouvi ouvintes falarem disso. O que é que se entende... Primeiro, qual é a sua opinião, não é? Mas já agora, se pudesse explicar o que é o gradualismo funcional, qual é a diferença do gradualismo territorial, o satânico?
Bom, assim, respondendo rapidamente, o gradualismo funcional está-se a tratar daquilo que é as eleições autárquicas em todos os municípios. Já o famoso satânico, conforme o...
Sim.
O senhor Bonifácio Adelino referencia as eleições com seleção de municípios.
Sim, mas porquê é que se chama gradualismo funcional, então? Porquê é que se chama gradualismo se é tudo ao mesmo tempo?
O gradualismo funcional, está-se a falar daquilo que é as eleições em todo o país, em, sim, todos os municípios, todos eles a funcionarem na mesma plenitude. Já o geográfico é aquele que vamos selecionar, sim, sim, alguns, pronto, alegando que não há condições para colocá-lo nas eleições autárquicas.
E qual é a sua opinião?
Bom, a minha opinião, dentre os dois, eu sou da praxe do gradualismo funcional, devido à igualdade. Daí, se olharmos para escolher os municípios, não estaremos a olhar para aquilo que são os princípios fundamentais da nossa Constituição, que vela a igualdade a todos. Então, eu sou de opinião que deve funcionar as eleições autárquicas em todos os municípios.
Agora, mas há aqui uma questão, talvez eu seja aqui, vá lá, um bocado o advogado do diabo, como estávamos a falar do gradualismo satânico, que é o seguinte, não há um ponto em dizer que há, vá lá, municipalidades que não têm capacidade, não têm rendimentos para poderem operar, portanto, autarquicamente, portanto, independentemente. Como é que você vê isso?
Sim, realmente que há municípios que não há condições, mas se implementarmos, se o Estado olhar na perspectiva de preocupar-se com esses Estados, com essas comunidades agora, sim, preparar essas comunidades e depois colocá-los nas eleições gerais, todos os municípios. Sim, realmente há dificuldade nos municípios, ok. Onde é que partiu esta dificuldade? Da má gestão nos 44 anos do mesmo partido que hoje lidera o país. Daí que deve-se fazer um retorno naquilo que é a perspectiva de olhar para os outros municípios, que hoje não têm nada e é uma realidade, e alguns ouvintes aqui apresentaram que há municípios que não têm mesmo nada, mas não têm nada porque não é que existe lá um administrador, existe um governador, mas a preocupação é outra. Em vez de colocar as condições básicas e necessárias para a comunidade, de algum modo desviar aquele fundo, que muitos realmente desviaram. Agora, deve-se fazer uma ligação entre o repatriamento de capitais e outros fundos vindo do Orçamento Geral do Estado e potenciar estes municípios que apresentam reais dificuldades para que consigam ter mínimas condições para partir naquilo que são as autarquias.
Muito bem. Álvaro, redes sociais?
Vamos, temos muitas pessoas a comentarem, a dar um alô, até de Moçambique também tem pessoas aqui a acompanhar. O Fernando Matias, temos o Monteiro, a Nai de Lisboa. O Monteiro diz: João Lourenço é um dos marimbondos, sempre esteve ao lado dos marimbondos. Esta é uma estratégia para manter o povo entretido. Para quem conhece bem a casa, um ano seria o suficiente para mudar o que estamos a ver desde que ele entrou como presidente. Só histórias, e o povo estangolano está a viver os piores dias dos seus últimos anos. Monteiro Anayana ainda escreve: sabemos muito bem que de Angola continua a retirar bens sem justificação credível e a ignorar a situação nos hospitais. Dom Baixa Alexandre diz, por outro lado, gostaria de saber por parte do senhor como analisa o ensino superior em Angola. Uhum. Já tornou-se moda, as pessoas não vão para aprender de verdade, mas para ser chamados de universitários. Qual é a sua argumentação? E tenho mais um comentário aqui no WhatsApp de uma pessoa que vou esclarecer primeiro. Ele diz: bom dia, boa tarde, senhor convidado. Ele refere-se ao general, que não é, mas sim. É o setor Calonda, o João, setor Calonda, município do Lucapa. Ele diz: boa tarde, senhor convidado. Pergunto ao jurista, afinal os diamantes valem mais? Nós vivemos aqui. O governo manda comandos para matar cidadãos. Portanto, é o pulsar das redes sociais. Tem mais uma pergunta que fica para mais tarde.
Está bem. Adolfo dos Santos, esta pergunta sobre o ensino superior. Você com certeza quer falar disso. Como é que você vê o ensino superior em Angola? Claro está, nós sabemos que o ensino superior é muito afetado pela má qualidade do ensino abaixo do ensino superior, não é? Mas qual é a sua opinião?
Bom, em relação ao ensino superior, realmente que a baixa qualidade no ensino médio, básico e médio, também eleva-se às dificuldades no ensino superior. Mas também não está só na dificuldade do mesmo estudante que vai para o ensino superior. Está também na qualidade de ensino das próprias instituições. Há sim um renascer do surgimento de várias universidades de ensino superior, vários institutos, mas não está a seguir com a qualidade de ensino para que tenhamos uma qualidade de ensino, superior. Nota-se o surgimento de N universidades privadas, mas é olhado apenas no mercantilismo. Estão preocupados pelo negócio, não estão preocupados naquilo que versa ao ensino de qualidade. E conforme mesmo o ouvinte escreveu, que há muitos que vão para a universidade não para ir aprender alguma coisa, simplesmente por banga, simplesmente dizer que terminou ou está na universidade, mas também porque há realmente dificuldade, há debilidades naquilo que são as nossas instituições de ensino superior. Retirando uma ou outra com uma certa qualidade e rigor, mas na sua maioria, principalmente as privadas, ainda temos muitas debilidades e nota-se também debilidades nas instituições do ensino público, principalmente aquelas instituições que versa que há necessidade da teoria, fazer a ligação da teoria à prática. Normalmente as instituições públicas não têm laboratórios. Não tem o mesmo laboratório e não há uma correlação entre a teoria e a prática. Uma ou outra universidade privada tem sim, mas a dificuldade é geral. Mas aqui recordo novamente que há sim uma ou outra universidade preocupada com a qualidade de ensino, mas na sua maioria simplesmente mercantilismo.
Muito bem, então eu vou agora aqui para o outro ouvinte. Este ouvinte é bem conhecido por nós, ele é um grande adepto aqui do Angola Fala Só. É o ouvinte Beto 5, na Willa. Senhor 5, está-me a ouvir?
Estou, Arinha. Muito boa noite para si, João Santarita, aí nos estúdios. Muito boa tarde e para ti e seus colegas.
Muito bem, obrigado.
Muito boa noite para o nosso convidado, Antônio Fernando Santos.
Muito obrigado. Faz o favor.
Sim, eu falo a partir da província da Willa, concretamente num dos municípios que fica nas Cascas de Rória, mais distante da capital provincial da Willa. E tenho duas questões a colocar ao nosso convidado.
Sim.
A primeira questão prende-se com a nomeação da comissão que vai homenagear todos os angolanos que tombaram durante a guerra, durante o conflito armado. Sim. A minha questão é a seguinte. Será que essa homenagem que vai se realizar, que a decisão do Biro Político do MPLA, será inclusivo, não haverá mais exclusão, que estamos a notar uma exclusão que vai até aos mortos. E não é só, eles diziam que o Dr. Savimbi não terá honra de Estado. Se não terá honra de Estado, então vão homenagear alguns e excluir o Dr. Savimbi, uma figura que tanto deu para este país. Esta é a primeira questão. A segunda e a última... Alô?
Sim, diga.
A segunda e a última para o senhor, Antônio Fernandes Santos, jurista. O senhor, como é que acha essa supremacia parlamentar do MPLA? Cada vez que se aprova uma lei importante, foi já assim com a Constituição da República de Angola, que eles passam por cima dos interesses de todos, valendo pela supremacia. É desta forma que funciona a democracia noutros países mais desenvolvidos. Estamos a notar mais que ele vai passar por cima de tantos milhões de angolanos que deram os municípios todos a serem abrangidos pelas autarquias. O município por onde estou a falar a partir neste momento está nas escuras. Eu a falar e a ser cerrado pelos mosquitos. Não temos energia elétrica. E se houver a autarquia for abranger, o autor cidadão estará a alegrar-se. Então, senhor, como jurista, como que acha? Essa arrogância é mesmo essa que vamos continuar com ela, que não haverá consenso só porque são a maioria. Aparece ali com algumas passagens bíblicas, com uma coisa fantochada. Eu concordo com o colega que me antecedeu, meu irmão, dizer que é um gradualismo satânico. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Beto 5, na Willa. Adolfo Fernandes dos Santos. Bem, são duas questões que você já falou aqui, de certo modo, que era esta comissão que foi nomeada pelo presidente João Lourenço para a questão daqueles que tombaram durante os conflitos armados. Este ouvinte fala desta questão do Jonas Savimbi, portanto, que não vai ter enterro de Estado. E depois também esta questão, portanto, das, creio que era das, como é que diz, das autarquias, não era? Ah, era a questão do Parlamento, desculpe. O Parlamento, que era a questão que ele diz que o MPLA tem a maioria e, portanto, governa como bem quer, ignora a oposição. E eu queria saber a sua opinião sobre isso.
Bom, vou dar uma opinião assim rapidinha para não querer fugir diretamente da questão do senhor Delfo Cinco, a partir da Willa. A comissão, no meu ver, eu acredito que deve ser inclusiva. Deve ser inclusiva, visto que o Presidente da República colocou aqui como membros da Comissão Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, representante da Casa Civil do Presidente da República, representante da Casa de Segurança do Presidente. Bom, eu acredito que poderá ser inclusiva, atendendo os objetivos daquilo que é esta mesma comissão, não é? Este mesmo decreto do Presidente da República, que fez hoje o lançamento deste decreto presidencial, ordenando a criação desta mesma comissão. Não é que eu acredito que vai ser inclusiva. Eu espero que seja inclusiva. Eu espero que seja inclusiva, para que não deixem, atendem uns e não atendem outros. Eu espero bem que seja inclusiva, daí incluindo já a questão que ele colocou sobre o Jonas Savim. Ao ser inclusiva, querendo que seja inclusiva, vai abranger os enterros condigno de Jonas Savim.
Muito bem. E quanto à questão do Parlamento? É a maioria, faz o que quer, não é verdade?
Bom, a Assembleia Nacional realmente é composta na maioria pelo partido no poder, e que de algum modo tende a sorte de que todas as leis que eles preferirem serão aprovadas, mas também a dificuldade está em nós, os cidadãos, acreditar muito nas palavras do partido. Acreditamos muito nas palavras do partido. Na altura das eleições, nós é que votamos, então tendem a acontecer essas situações. Mas aqui um reto aos senhores deputados em relação à reclamação do senhor Dawila, que não tem luz, tem no escrito. Há necessidade do deputado ir à busca e ouvir o cidadão que o votou.
Exatamente.
Deve, e nós temos essa dificuldade. O deputado não anda pelas comunas, pelos municípios, não anda. Daí que não consegue, dentro da Assembleia Nacional, falar para como povo, um ou outro deputado, um outro partido, mas no geral, os deputados não andam. A função deles não é só ir lá na Assembleia Nacional, levantar as mãos como é de hábito, mas devem ir à busca dos problemas e levar lá e debaterem mesmo na Assembleia. Claro, e o partido no poder, como é a maioria, tem essa prerrogativa de aprovar todas as leis que quer e não aprovar todas as leis que não quer.
Muito bem. Álvaro.
Temos aqui o Luís José Gilboa, eu acho que ele está em Luanda. Ele quer saber como acompanha o perdão que o MPLA lançou e se acredita nesta campanha. Eu acredito que essa refere-se a essa mesma campanha de homenagem. Né? Diz um perdão, campanha de perdão. Não sei se refere a este assunto, mas fica aqui pelo menos a pergunta colocada. Agora, temos outra que o do Elson Daniel diz... Qual é a sua opinião como jurista se a justiça não está a falhar? Dá um exemplo. Num tipo de caso como aquele que aconteceu ontem, em que a administração e a polícia, às 3 da tarde, chegam sem um elemento da justiça a acompanhar para salvaguardar os direitos da pessoa humana e levam pessoas ou relatos de pessoas entrevistadas. Houve excesso, como sempre houve. Eu e a maioria dos angolanos condenamos. A ideia que ele está a deixar transparecer aqui é que a polícia... A administração e a polícia levam pessoas sem o aval da justiça. Se isso é uma realidade que conhece aí em Angola.
Bom, em relação a esta questão do senhor Daniel, em termos da justiça, sim, é uma realidade. Tem acontecido na normalidade a polícia inviolar o domicílio do cidadão. Eu disse no início da entrevista que há um desconhecimento na maioria da nossa polícia a maioria dos polícias, desconhecimento da Constituição da República. O artigo 33 da nossa Constituição, inviolabilidade do domicílio, diz que no seu número 1 que o domicílio é inviolável. O número 2 referencia que ninguém pode entrar ou fazer busca ou apreensão no domicílio de qualquer pessoa sem o seu consentimento, salvo em situações previstas na Constituição e que a lei emana quando munido de mandato de autoridade. Aí sim, claro, muitas das vezes tem acontecido a busca sem mandato, sem o mandato das autoridades competentes.
Muito bem. Uhum. Eu vou agora aqui para um ouvinte em Malanje, é o ouvinte Luane Muturi. Senhor Muturi, está em linha?
Senhor Muturi. Luane Muturi, presente.
Muito.
Boa tarde, boa noite, senhor jornalista.
Muito bem, faça favor.
Igualmente, senhor convidado.
Sim, boa tarde, obrigado.
Eu tenho duas questões a colocar no senhor convidado.
Sim.
A primeira é dizer que, em que sentido, qual é que é o trabalho ou o papel do nosso Tribunal Constitucional? Será que, na verdade, tinha de desempenhar o seu papel ou descapitalizado? Esta é a primeira questão. A segunda, será que o MPLA, ele acha que ele é maioria, aprova as leis na Assembleia Nacional? Será que o MPLA é uma parte do cidadão angolano ou maioria dos angolanos? Na verdade, eu gostaria de falar a partir da província de Malanje, do município de Matango, que o MPLA podia começar a andar, chegar aqui, em alguns municípios como aqui no Matango, entrar nas comunas aqui no Guilherme, para ver, na verdade, se as leis que eles provam ali, se estão de acordo com a nossa lei, ou viola o princípio de igualdade, artigo 23 da Constituição. Nós não queremos gradualismo territorial, mas na lei, na verdade, artigo 220 diz as eleições autárquicas se realizam nos respectivos municípios, não o gradualismo territorial.
Muito bem. Adolfo dos Santos, olha, este ouvinte, portanto, nós já falámos desta questão das eleições autárquicas, mas este ouvinte levanta esta questão do Tribunal Constitucional, se está partidarizado ou não. Qual é a sua opinião?
Bom, responder se está ou não aqui, eu acho que não é perentório, não é?
Ah.
É indo mais na questão de que ele pergunta o que faz o Tribunal Constitucional.
Sim.
O Tribunal Constitucional compete, em geral, administrar a justiça em matéria de natureza jurídico-constitucional, visto que ela deve apreciar a constitucionalidade de qualquer norma e demais atos do Estado, embora que há, sim, deficiências em alguns pendores na atuação daquilo que é a sua competência. Temos também a outra tarefa do Tribunal Constitucional, que é apreciar em recurso a constitucionalidade das decisões dos demais tribunais que recusam a aplicação de qualquer norma com fundamento na sua inconstitucionalidade. Mas também vem aqui a questão de que nós, muitas das vezes, temos o desconhecimento da nossa Constituição. Daí que há situações que ocorreram nos tribunais municipais e provinciais. Se eu achar que não estou de acordo à decisão daquele juiz, vou recorrer aos tribunais superiores. Então temos a dificuldade de recorrer, temos muita dificuldade, visto que temos desconhecimento da nossa Constituição. Se está ou não partidarizada, de algum modo digo que está, porque realmente o cidadão que lá está, os juízes, tem o partido. E de algum modo nota-se, qualquer cidadão consegue notar ali uma luz no fundo do túnel em relação ao partido no qual eles pretendem defender.
Muito bem. Olha, Adolfo Fernandes Santos, estamos a chegar ao fim, portanto eu não sei, espero que não tenhamos mais ouvintes em linha. Se estiverem em linha eu tenho que pedir desculpa porque não temos tempo para mais. Eu quero lhe agradecer imenso ter vindo aqui hoje à Voz da América, gastar aqui uma hora em conversa com os nossos ouvintes. Creio que todos apreciaram isso, também nas redes sociais. Portanto, Adolfo Fernandes dos Santos, muito, muito obrigado. Esperemos que em breve possamos estar de novo em contacto. Eu quero lembrar aos ouvintes que sempre que quiserem participar pelo telefone têm que enviar o vosso número. Isto é, se enviaram esta vez, não chega. Se quiserem participar na próxima semana têm que enviar de novo. a todos os ouvintes nas redes sociais. A Voz da América agradece a todos. Eu, o Álvaro Lugier de Andrade, o Mariana, Daniel Steski, toda a equipa da Voz da América agradece. Até à próxima. E não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.